O 13 tem pressa. Chegamos à marca de 44 minutos e meio desse segundo tempo. Por enquanto, 2-1 vence o São José de virada. Gols marcados pelo Michel e o Rafael Soares no segundo tempo. E desce o Galo da Borborema. Vai trabalhando jogada aqui na ponta direita do campo. Vem comendo Bessa. Ele parou, pensou. Bom passe na frente. Domina por lá o brinquedo. Boa tabelinha na frente de pé em pé. Opa, o garotão ficou caído por lá. Arbitragem mandou seguir jogada, Rani.
Mandou seguir. A bola tá rolando e lá vem o São José.
E desce o São José tentando dá números finais à partida. Vai trabalhando jogada na ponta esquerda com o Douglas. Ele solta figurinhas mais à frente no comando de ataque com camiseta número 18 do São José. Chegou por baixo a defensiva do Galo, mas já não estava valendo mais nada.
É, já não estava valendo exatamente, a bola saindo aí e a reposição pelo Galo da Borborema sendo feita. 45, seu Ronaldo. Vamos ver quanto vai ter de acréscimo, viu?
Maravilha, daqui a pouco vai subir a placa com os acréscimos para você, Stefan. Quantos minutos o árbitro da partida, o senhor Daniel Alejandro, vai crescer?
É isso mesmo, se for, teve esse gol, vai ter uma cerazinha, então a média é essa mesmo, que a gente vê tanto de Copa do Mundo, quanto Série D, Série C, Série A.
Maravilha! E a posse é do Galo da Borborema, trabalhando jogada pelo meio, vem com jaqueta de número 15 por ali, o Matheus, ele parou, pensou, tentou o passe na frente, acabou tocando errado, de graça, para o São José que retribuiu o presente, aí o 13 volta a fazer mais um passe errado. E o São José já empurra a jogada lá no campo de ataque. Dominou com jaqueta certa. É o Douglas, a batida direto pro gol. Vem por baixo, por ali o defensor do 13. Quase pinta mais um do lado do Zequinha, o Ranieri.
Bloqueado por dois, né? Dois defensores da equipe do 13 bloquearam ali o Douglas. Camisa número 7, grandalhão, centroavante. 46, meu amigo. Tem mais 6, seu Ronaldo, a serem jogados.
Olha o Galo, vem descendo a ladeira agora na ponta esquerda do campo. Vem com o garotão por ali, o camiseta 17, Vinícius Bala, acabou sendo marcado. A bola já vinha saído pela linha de lado, a arbitragem parou e marcou. Foram, acredito, 6. E os 6 minutos de acréscimo são até os 51.
Até os 51. E aí, meu amigo, tem bola ainda, viu? Tem bola para ser jogada tanto por 13 como também pelo São José, mas principalmente pelo 13. Quem sabe um golzinho aí, assim como foi no outro jogo, no minuto final.
É verdade, e Franco volta a se repetir esse placar de 2-1, assim como foi contra o craque, né, aqui pro lado do Goiás.
Sofrimento novamente, porque vai ter que fazer pelo menos um gol para levar para os penais, passar direto seria preciso diferença, vantagem de 2 gols.
É verdade, os 13 que teve o resultado em seu favor, né? Fez o gol, o primeiro gol do jogo, só que acabou levando a virada.
Teve tudo nas mãos, hoje tem apenas uma canção.
Tá certo. É o nosso camisa 10 campeão. A bola vai saindo mansamente pela linha de fundo, apenas tiro de retorno para o Everton bater. E tem pressa o goleiro do 13. E tem pressa, já faz a cobrança rápida. Chegou por aqui o grande André Carioca, o nosso motorista. O nosso grande motorista da empresa paraibana de comunicação, ele que é torcedor do Fluminense do Rio de Janeiro, ele tem até vinheta, viu? Nosso André, torcedor do Fluminense. E desce mal o Galo da Borborema, vem trabalhando jogada no campo de ataque, lá direito subiu de cabeça por ali o quarto zagueiro de Ney, a bola vai fora, é arremesso lateral para o Galo, que tem pressa, Rani.
Pois é, o arremesso manual já cobrado, o Wendel Lessa, lá vem o Galo.
E vem o Galo com Marquinhos, domina, passa pra cima a bola, volta mais atrás, o Wendel Lessa tentou o cruzamento, bate pra cima do corpo do contrário, brigou pela bola, o Galo da Borborema vinha trabalhando jogada com o João Lessa, acabou se atrapalhando, errou o domínio e deu contra-golpe de graça para o Zequinha, que vem dominando jogada pela ponta esquerda do campo, tentava fazer a virada de jogo, o Rafael Soares acabou tocando errado, dando contra-golpe pro Galo da Borborema, que desce ladeira pelo meio com Vinícius Bala. Opa! O Bala foi aterrado por baixo, é falta para o Galo bater.
É falta, viu? E já vai ser cobrada rapidamente a falta para o time do Galo. Falta boa! É a oportunidade, minutos finais chegando, Ronaldo!
Quem sabe agora, temos mais 2 minutos, o árbitro acresceu a partida. O árbitro acresceu o jogo até 51 desse segundo tempo. Tem falta o Galo da Borborema para fazer a cobrança. Tem apenas um homem da barragem humana do lado do São José. Golzinho seria importante demais em favor do Galo para empatar e trazer esse resultado para Campina Grande. Demora muito grande. O árbitro pra gostar de conversa, viu? Tem um, dois jogadores à barragem humana do lado do São José. Tá autorizado. Vem falta pro Galo. Quem sabe o empate na batida. Aí vai no centro do gol pra defesa fácil, fácil do goleirão Fábio Rampi, o Rani.
A bola boa, né? Bem batida, mas aí bateu exatamente no goleirão e aí não ajuda, né, amigo? Tem que deslocar do goleiro. 2-1, o 13 não está na frente.
É verdade, o Galo que levou a virada nesse segundo tempo. Faz a proteção de bola, deixando o tempo correr. A equipe do São José, mas o último toque foi do Douglas, camiseta 7. Tiro de meta já batido, Rani.
Já batido, porque o 13 tem pressa. Agora no giro final do ponteiro, vamos ver, né? O último giro é agora, viu, seu Ronaldo?
É agora, ou se não, só no próximo domingo, viu? Em Campina Grande, no jogo da volta contra o mesmo São José. E desce ladeira o Galo da Borborema. Chegamos agora à marca 50 minutos e meio desse segundo tempo. O Galo perde de virada por 2-1. Vai trocando passes no seu campo de ataque. Trabalha pelo meio com o Marquinhos. Ele limpa o primeiro marcador. Faz um passe na frente e domina o Pedro Maicon. Busca a opção de jogada. Vai bater pro gol. Pedro Maicon! Bateu direto pro gol. Essa subiu demais. Foi direto pra fora. Tentou repetir o gol que ele fez semana passada, Ranieri.
Pois é, e aí, amigo, se faz, ia ser exatamente a mesma história. Só não tem penais, né, no jogo de hoje. Mas seria muito importante um golzinho aí do Pedro Maicon, viu, nesse minuto final.
E vai acabar. Chegamos já aos 51 minutos, os 6, né, que foram acrescidos pelo árbitro da partida, o senhor Daniel Alejandro, quando apita o árbitro pela última vez. É fim de jogo, fim de papo no estádio Francisco Noveleto para o placar e Dalino.
São José.
2-1. O Galo sai atrás no marcador nesse primeiro jogo das oitavas, Ranieri Soares.
Saiu atrás e aí lembrando, né, que o jogo da volta, jogo importante, o 13 precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar novamente para as cobranças de pênaltis. A partir de 2 gols de diferença pro Galo da Borborema, o 13 está classificado. O jogo da próxima semana será no domingo próximo, dia 26, 5 da tarde, no Estádio Amigão, em Campina Grande. O torcedor do 13 prometendo lotar o estádio Governador Hernani Sátiro, exatamente para incentivar o alvinegro do São José a garantir a classificação em mais uma fase desta Série D do Campeonato Brasileiro. Por aqui os jogadores saindo, né? Deixando o campo de jogo, alguns se cumprimentando, outros ali conversando, né, com a arbitragem, comissões técnicas também, né, se confraternizando nesse momento final, esse último momento do jogo. E por aqui, seu Ronaldo, é isso. Na próxima semana, o 13 fará uma preparação intensa, porque no domingo entra em campo e aí, meu amigo, vai ser a hora da onça, ou melhor, o galo, beber a água e garantir a classificação para mais uma fase da Série D. Eu vou aproveitando, agradecendo a Deus e a Empresa Paraibana de Comunicação por mais esta oportunidade de falar sobre as coisas do futebol da minha terra. Segunda-feira tem muito mais futebol na Tabajara, com Tabajara Esportes às 11 da manhã e também às 8 da noite com o microfone aberto, o maior e verdadeiro debate sobre o futebol da Paraíba, seu Ronaldo.
Valeu, grande Ranieri Soares, que trouxe todos os trabalhos e reportagem para as emoções de São José 1, 2, melhor dizendo, São José 2, Galo, o 13, apenas 1. Agora vou chamar rapidinho o nosso plantão camisa 10, o Franco Ferreira, trazendo os resultados pelo Brasil e pelo mundo. Daqui a pouco eu chamo ele, o Stefano Vanderlei, para comentar o que foi as emoções desse grande jogo. É com você, campeão!
Franco Ferreira!
Bem, já começou a decisão do terceiro lugar no Mundial de Seleções e a equipe da Inglaterra abre o placar aos 2 minutos. Inglaterra 1, França 0. Muito bem.
Daqui a pouco a Inglaterra leva a virada. O que ela fez contra a Argentina foi, meu senhor amado.
Muito bem. Série B encerrados. Criciúma venceu o Vila Nova por 2-0. Goiás ganhou da Ponte Preta por 2-1. O Sport empatou com o Operário 2x2. Começou agora Atlético de Goiás e Atlético de Minas. Tá 0x0, viu? Na Série D, confirmando resultados finais. Cianorte em casa perdeu para o Asa por 1x0. Nacional empatou com o Iguatu 1x1. São José 2x1 no 13. O Uberlândia vai ganhando Portuguesa por 1x0. Tem ainda Goiatuba e Ferroviário que começam daqui a pouco rolando a bola. Luverdense e ABC vai começar às 19 horas. São os resultados de momento no futebol pelo Brasil. Daqui a pouco a gente chega trazendo destaque, classificação, possibilidade, chance de cada time para as próximas partidas, para as próximas fases, meu caro Ronaldo Jorge.
Valeu, nosso camisa 10 campeão Franco Ferreira. Agora são 18h, mais 6 minutos, e eu tô chamando ele, viu, Dalino, que vai comentar tudo de São José 2, 13-1.
Quem errou, quem acertou, quem é que tem razão? Vamos ver como é que foi com o Scratch campeão de Stefano.
Pois é, Ronaldo, poderia ter sido bem melhor. Se caso tivesse saído empate aqui hoje, poderia ter muito mais empolgação por parte do torcedor galista que estará presente no Estádio Amigão próximo domingo às 17 horas para esse jogo de volta desse mata-mata da Série D. Detalhes: o 13 foi derrotado realmente por detalhes. O primeiro gol que levou ao estar ganhando pelo placar de 1x0 no primeiro tempo, eu não entendo como a barragem humana agiu daquela maneira. Com três homens na barreira, um se afasta do outro e a bola passa de forma fácil perto do quadril dos atletas e entra sem problema algum na meta do goleiro Erivelton da equipe do Galo da Borborema. Foi uma falha que pode comprometer, quem sabe, se der algo errado domingo, essa falha, sem sombra de dúvida, pode cair para cima do 13. Mas, digamos, também teve um azar o Galo da Borborema. Por quê? Porque um dos seus principais jogadores, eu arriscaria até dizer do seu principal, o que tem maior capacidade técnica, o que tem uma maior leitura de jogo, o que tem um melhor desempenho tático, que foi o Jean Carlos, que teve de sair machucado ainda numa primeira parte, digamos assim, do segundo tempo. E eis que o 13 ficou sem aquele homem, sem aquela cabeça pensante, digamos assim, que é aquele que pode, ao ver um companheiro livre, poder dar um passe, poder dar uma assistência, poder fazer uma boa cobrança de falta, chutar de longa distância, mas foi o azar do treinador Adriano, foi justamente essa. E quando o Adriano pensou em realizar mais modificações, eis que já estava tarde demais, porque o São José já tinha virado para 2x1. E uma virada essa que podemos também dizer que foi uma cochilada da defesa alvinegra, porque a bola saiu de um cruzamento sem dificuldade do Grafite pelo setor direito, ele que teve a facilidade de, avançando pelo setor direito de ataque, cruzou de forma rasteira, onde estava o Rafael Soares, já perto da pequena área, que só fez deslocar do goleiro Erivelton para fazer a virada por 2x1. Depois disso, o 13 teve uma chance de falta, mas a bola foi muito longe. E o atacante que fez o gol no jogo lá contra o craque do Catalão, Pedro Maico, no último minuto teve uma chance de longa distância de chutar forte, mas a bola foi muito acima da meta do goleiro Fábio Hemp. Com um jogo de um terreno onde é mais dificultoso a prática do futebol, em termos de toque de bola, em termos de obedecer a parte tática que o treinador impõe do time, porque o campo é sintético, a bola vai pular muito mais, a bola vai correr muito mais, o desgaste físico vai ser maior, porque o terreno é duro. Então, todo cuidado seria pouco. Então, com um empate, estaria de excelente tamanho. Mas, perdendo hoje, mas é claro que o 13 tem grande chance de, vir, de chegar em Campina Grande e vencer por um ou mais gols de diferença. Ninguém está questionando do poderio do 13, do técnico Adriano. Não, o 13 vai jogar diante de cerca de 10 mil torcedores. Mas o que é preciso é não entrar no desespero, como aconteceu contra o craque, que veio o gol só nos descontos do segundo tempo para a classificação vir de forma melancólica e dramática nos pênaltis. Acho que o Adriano precisa ver um jeito de fazer com que o 13 consiga um gol logo no primeiro tempo para deixar a torcida mais descansada no decorrer do jogo que vai ser jogado em Campina Grande nos próximos 90 minutos. No jogo de hoje, destaque do 13, o goleiro Arivelton, obviamente, porque no final do primeiro tempo, o atacante Kaique ficou cara a cara com ele, só não marcou porque o goleiro Arivelton esteve lá para interceptar. Não foi nem tanto o erro do atacante, foi sim mérito para o goleiro Arivelton. E no início do segundo tempo, através de uma bola mal recuada, em que o Andrei também tinha a chance de conseguir até driblar o goleiro Arivelton, mas o camisa 1 galista sobressaiu e conseguiu fazer com que o São José não marcasse. Então, devido a essas coisas, onde o Petrocelli marcou um golaço de primeira, a bola sem cair no chão, ele conseguiu fazer 1-0, deu para animar bem o torcedor alvinegro, eis que acontece o que acontecera lá em Goiás. Ao marcar o primeiro gol, veio a virada e o 13 sai derrotado, dependendo agora da classificação, do apoio da torcida e da garra para conseguir fazer com que possa avançar de fase em Campina Grande. Na minha ótica hoje, o treinador Adriano demorou para tentar, digamos assim, fechar um pouco mais a casa, porque empate estava de bom tamanho, mas depois que levou o gol, ele viu isso e houveram mais três modificações. Só que estava tarde. Aí o 13 dependeu do desespero, de chegar perto da área e chutar de longa distância, e realmente não conseguiu. Final de jogo, São José vence o Galo pelo placar de 2-1. O 13 agora necessita jogar com a alma na ponta da chuteira e o suor e o sangue para conseguir fazer justamente o Galo classificar. É fácil? De jeito maneira. É difícil? Pode ser. É impossível? Não. Até porque o 13 vai jogar no campo que ele é acostumado. O treinador Adriano sabe mais do que ninguém atuar dentro do estádio Governador Hernando Sátiro, diante de cerca de 10 mil torcedores. Então, acho que para o 13 não vai ter desculpa a não ser começar o jogo avançando as linhas lá em Campina Grande para poder sufocar logo o Santo André. E repito, não aconteceu o que aconteceu com o craque, de esperar os acréscimos para conseguir romper a barreira, ou seja, marcar um gol no primeiro tempo para poder descansar o torcedor e a própria mente dos jogadores alvinegros que estarão em Campina Grande no próximo final de semana. Portanto, 2-1, bobeira do 13 que poderia ter saído ao menos com um empate. Mas futebol tem dessas coisas, não estamos aqui para apontar culpados A, B ou C. O Santo André, o São José, digamos assim, jogou dentro dos seus domínios, tinha a obrigação de vencer e venceu. O campo mais difícil, com certeza, bola pulando, jogador se desgasta mais, para o jogador dar um carrinho tem que pensar até duas vezes, porque arranha bastante o terreno sintético, mas futebol é assim. O 13 foi para o Rio Grande do Sul, perdeu, e agora vai receber o Santo André, tem que ganhar e avançar de fase. Dizer da satisfação mais uma vez em ter participado e trabalhado em mais uma grande jornada esportiva ao lado desses grandes companheiros. Vamos agora na expectativa para ver como vai ser a semana decisiva treziana para poder, quem sabe, conseguir essa vitória em Campina Grande com um ou mais gols de diferença para poder conseguir fazer o alívio do torcedor treziano sonhar ainda no acesso para a Série C. Eu vou me despedindo, já convocando ele para o encerramento da jornada esportiva e em seguida o balanço final com o Camisa 10, Franco Ferreira. Quem vem ele? O narrador da Terra do Sol.
Valeu, valeu, grande! Stefano Vanderlei, que comentou tudo das emoções de São José 2, 13, 1, válido pela primeira partida das oitavas da Série D do Campeonato Brasileiro. Essa transmissão que teve narração minha, Ronaldo Jorge, reportagens do Ranieri Soares e comentários do Stefano Vanderlei. No plantão, minha coragem, um grande Franco Ferreira, nas redes sociais, o Magno Oliveira e na nossa operação, o grande Lucas Idalino. Mas é isso, vou ficando por aqui em mais uma transmissão. Um grande abraço para você, até próxima semana nas emoções da Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, 18h, mais 16 minutos, eu tô chamando o nosso Camisa 10, que vai comandar o
balanço final da jornada esportiva.
Ferreira.
Muito bem, agora são 18h, mais 17 minutos. Estamos começando mais uma última parte de jornada desportiva aqui dentro da nossa programação. Acompanhamos mais um jogo do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos repassar aqui outros resultados de competições que ainda estão rolando, ou outros jogos que já foram concluídos em todo o Brasil e em todo o mundo. Vamos falar também do esporte amador. Será que já terminou o pessoal lá do futebol americano, hein? É? Daqui a pouco eu saber se Sarinho confirmar pra gente aí se saiu 0-0, né? 0-0 não sai não, né? Eu gosto de jogo que não sai 0-0 também. Ué, acho que... Já teve um jogo que saiu 0-0 uma vez no basquete, mas descobriram que tinha fabricado a bola maior do que o aro. Ué, não trava. Rapaz, foi 0-0, foi. Aí vamos medir a bola e medir o aro. Aí a bola era maior do que o aro. Foi Portugal, não, esse negócio, não. É mentira, isso não é verdade. Muito bem. Olha, vamos trazer aqui os resultados de momento. Agora, rolando para a França e Inglaterra, a decisão no Mundial de Seleções é o terceiro lugar em ação. O placar está 1-0 para a Inglaterra. Muito bem.
Por lá no futebol americano terminou, viu?
Sim.
Terminou o primeiro desafio do Espectro, João Pessoa Espectros, nessa temporada. Acabou perdendo contra o Recife Marines por 18-11. 28-11.
Já foi melhor, né, nosso time, né?
É verdade.
Sempre ganhava toda vez, mas tudo bem. Vamos aguardar aí os próximos jogos. Eu estava até falando aqui que esse ano o Espectro não iria participar de competições, né? Chegou a falar que não ia formar time.
É porque foi da forma que foi postada. Até a Elisa tinha comentado aqui. E tem gol, viu? Gol da Inglaterra.
Foi o Zaka, 2-0.
2-0, viu? 2-0. Aí até a Elisa...
Você disse que a França ia vingar, mas parece que o negócio não vai dar certo, não, viu?
Pelo jeito a França, rapaz, vai ficar na quarta colocação mesmo, pra tristeza do nosso Lucas Idalino, viu? Tô vendo que o Lucas já tá triste.
O titular tá no banco aí da Inglaterra, rapaz.
É verdade, o Harry Kane, né? Mas sim, falando sobre o João Pessoa Spectros, é porque a postagem ficou meio confusa, mas era em relação às líderes de torcida, né? Se não me engano, é a Team Leaders do João Pessoa Spectros. Tem um nomezinho, mas acabei esquecendo. Elas que essa temporada não vão participar. Aí ficou parecendo que era o
que
time,
era o time,
né?
Que não ia
isso,
jogar.
Isso mesmo.
Eu fiquei imaginando, depois, uma semana depois, que não, como tratamos e tal, e o time tá certo. Mas foi, como foi o primeiro jogo ainda, dá muito tempo, né?
É verdade.
A competição agora tá dividida em regionais, né?
Isso, a região Nordeste, né?
E vamos esperar que possa se recuperar. E é sempre um jogo difícil entre Pernambuco e Paraíba.
Verdade.
Sempre complicado o futebol americano entre essas duas equipes. Mas vamos lá. É, confirmando pela Copa do Mundo, o time da Inglaterra faz o segundo gol aos 17 minutos, ainda no primeiro tempo, rapaz. Pelo amor de Deus, nem 20 minutos ainda, está 2-0. Será que o Mbappé desistiu? Não quero nem ver essa taça na minha patrilheira, terceiro lugar. Esquecer.
Prêmio de consolação.
Não. Muito bem. Olha, na Série B, terminado, Criciúma empatou com Vila Nova em 2-2. Ah, Criciúma, rapaz, começou bem, 2-0, mas acabou levando a bola. Aliás, venceu 2-0, né? Criciúma 2-0. O Goiás venceu a Ponte Preta por 2-1. Os gols no time do Criciúma foram Felipe Matheus e Marcelo Hermes. Já no Goiás contra a Ponte Preta, Cadu marcou duas vezes e Elvis descontou para a Ponte Preta. Esse Elvis é invencível, né? Ele não vai vencer nunca, não, a idade dele, né? Acho que ele tem uns 300 anos já, né? Continua sendo titular. O Sport Recife empatou com o Operário do Paraná 2-2, Biel e Fábio Matheus. Para o Leão, Arlon e Vinícius Diniz para o Operário. Atlético de Goiás vai empatar com o Atlético, que está 0-0. Série D, com gol de Jailson, o Asa de Arapiraca venceu o Cianorte por 1-0. O gol foi aos 49 do segundo tempo. O Nacional de Manaus empatou com o Iguatu em 1-1. Nacional abriu o placar com Renan Oliveira aos 15 do segundo tempo. E aos 47 do segundo tempo, o Otacílio Marcos, que é outro veterano também que não sai lá do Iguatu, né? Empatou para o time do Ceará. São José, com gols de Michel e Rafael Soares, venceu o 13 por 2-1. Petrocelli descontou para o Galo. E o Berlândia, com gol de Jonathan, vai vencendo o Portuguesa lá de São Paulo por 1-0. A bola ainda vai rolar hoje para Goiatuba e Ferroviário, Luverdense e ABC de Natal. Só confirmando que são jogos de mata-mata. Venceu, leva. Perdeu, fica, né? Esses são jogos de ida da quarta fase do Paulista. É a Copa Paulista. Jogos encerrados. O Comercial venceu o Noroeste por 2-0 com dois gols de Paulo Vitor. E o Paulista venceu o Primavera por 1-0. O gol foi de Lucas Batatinha. Ô, Lucas aí, teu companheiro lá. Agora aqui é Lucas Batadão, né? E lá é Batatinha. Muito bem. Olha, tem ainda bola rolando daqui a pouco para Bandeirante e Linense, também pela Copa Paulista. No Campeonato Paulista Sub-23, o Flamengo venceu o Matonense por 3-1. Lá em Guarulhos, com gols de Gustavo Silva, Enzo e Kaique. Enquanto que Pastor descontou para Matonense. Os fiéis ficaram pé da vida que o time perdeu. O Iguatu venceu. Aliás, o Itaquara venceu União Mogi por 1-0. Gol de Denilson. Itaquara está classificado. No Carioca, da segunda divisão, o Americano venceu América por 4-1. Ricardinho, Henrique contra Pepeu e Andinho anotaram os gols do Americano. Emerson Carioca descontou para o América. O Americano está classificado. Maricá empatou com o Resende 1-1. Paulo Tomás fez o gol do Maricá e Vitor fez o gol do Resende. Resende classificado. É o Campeonato Carioca da segunda divisão. Já no Mineiro da segunda divisão, Aimoré venceu o Boa Vista por 2-0. Dois gols de Bruninho. O Vila Nova empatou com o Valério Doce 1-1. Matheus Batista para o Vila Nova e Zé Arthur fez o gol do Valério Doce. Mamoré venceu o Beraba por 2-1. Ian e Luiz Fernando para o Mamoré, enquanto que o Mamoré. Enquanto que o Mailson descontou para Uberaba. Já no Campeonato de Santa Catarina, Série B, Metropolitano 6, Jaraguá 1. Rodrigo Gaia marcou 1. Marcos Pedro. Marcou 3, Wesley e Ariel. Enquanto que John descontou para o time perdedor. O Caravaggio, com gol de Herman, vai vencendo na ação por 2-1. Modesto descontou para o time perdedor. A bolinha está rolando. Baiano, Série B, terminou. O SSA venceu Barreiras por 3-1. DG marcou 2. Caimã completou a vitória do time vencedor. E Jefferson descontou para o Barreiras. O SSA está classificado. No Maranhão da Série B, o Araozes venceu Timon por 1-0, gol de Diego, enquanto que o Pinheiro perdeu em casa para o Lago Verde por 2-0. Diego Costa e Rochinha anotaram os gols. Falar em Rochinha, um abraço para Rochinha lá em Mangabeira, companheira Tabajara, torcedor do Galo. Sul Mato Grossense, o ABC vai empatando com o Misto em 0-0. No Capixaba terminou, o River venceu o Tupi por 2-0, Juninho e João Vitor fizeram os gols. E no Paulista Feminino, Palmeiras com gol de Emily Assis venceu São Paulo pelo placar de 1-0. Jogos de amanhã pelo Brasil e pelo mundo. Teremos a decisão da Copa do Mundo, Espanha e Argentina. O jogo começa às 16h na Série D. Amanhã tem São Luís e CSA, América de Natal e Gama, jogo às 19h. Teremos no Campeonato Paulista amanhã o São Bernardo contra Santo André e Osasco jogando contra Juventus. No Paulista do Sub-23, teremos Independente de Paulino, enquanto que o José Bonifácio vai enfrentar o América. Teremos no Carioca da Série C, Cardoso, Moreira e Campos, Búzios e Barra Mansa. Já na Copa do Rio Grande do Sul, Brasil de Pelotas e Gramadense. No Mineiro, segunda divisão, Patrocinense e Democrata de Sete Lagoas. No Catarinense, teremos Tubarão e Ercílio Dias, Juventus e Fluminense. O Guarani de Palhoça vai enfrentar o Blumenau. Teremos ainda no Baiano da Série B, Fluminense de Feira de Santana e Feira. E no Capixaba tem o Colatina e Gel. O 12 vai enfrentar Linhares. Se o 12 jogasse contra o 13, seria empate, 0-0. Muito bem. Olha aí, são jogos pelo Brasil e pelo mundo. Você acompanhando aqui pela Tabajara, o Screte campeão do rádio. Confirmando aí no futebol americano, o nosso time perdeu por 28-11, foi isso? Para Recife, né?
Recife Marines.
Recife Marines venceu o... Como é o nome do time mesmo aqui?
João Pessoa Espectros.
João Pessoa Espectros. Ah, tem que ficar esperto para saber o nome do time, rapaz. Muito bem. Amanhã é folga para a companhia?
Isso mesmo.
Só segunda-feira a gente volta trazendo aqui com essa moça aqui, ó. Ó, aqui, ó. A Elisa Marinho, viu? Trazer o nossa programação esportiva. Elisa que gosta de trazer umas dicas aí com relação à parte tática, né?
É verdade, né?
Eu tô juntando dinheiro, já tô com cerca de R$17 para fazer um time para contratar ela como treinadora.
Esse é o nosso francão.
Vai ser muito dinheiro, né? R$17 dá para fazer alguma coisa?
Rapaz, será?
Não dá nem para comprar nem o ingresso, meu amigo. Ingresso, meu amigo. Muito bem. Olha, vamos concluir a nossa participação nessa jornada esportiva de hoje, agradecendo a você, Ronaldo Jorge, que narrou, ao Ranier Soares, que reportou, o Stefano Vanderlei, que fez os comentários, Lucas, que ficou aí na técnica, ficou não, continua, né, Lucas?
Nossa, grande Lucas Idalino, né?
Lucas Idalino continua aí. E o nosso Max, como é? Magno Oliveira, o homem das mídias sociais, conosco nessa jornada. E trabalhando com muito prazer, o carioca, né? Nessa hoje. Vai sendo por aqui. Mas esporte, minha gente, segunda-feira, 11 horas, na primeira parte da nossa programação. E às 20 horas tem o microfone aberto. Boa noite, vem aí a jornada, vem aí a programação normal aqui pela Tabajara. Toda a musicalidade, tons do Brasil.
Já terminou mais um show, discrete tantas vezes campeão. Você já torceu pelo gol e vibrou com muita emoção. Foi bola na rede, uma grande jogada, Tabajara do Esporte em mais uma jornada. Foi bola na rede, uma grande jogada, Tabajara do Esporte em mais uma jornada.
Obrigado, torcedor. Encerramos aqui mais uma jornada esportiva da sua Rádio Tabajara, a emissora número 1 do esporte. Até o nosso próximo encontro.
ZYC 996, 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
O Jornal União deste domingo, 19 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Empresas de tecnologia estrangeiras ampliam contratação de brasileiros e levam programadores paraibanos a cruzar fronteiras sem deixar o estado. Desafios virtuais expõem jovens a riscos e período de férias exige mais atenção dos pais. Cultura. Espaço Cultural recebe mostra Rua do Oriente, de Sérgio O. Esporte. Chegou a hora da decisão. Lamine Yamal, da Espanha, e Lionel Messi, da Argentina, buscam protagonismo na decisão da Copa do Mundo 2026. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Oi, pessoal, eu sou a Mazã.
E aí, galera, eu sou Felipe Alcântara.
Eu sou Yuri Carvalho e a minha música toca na 105,5.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
Quando você ouve, você sabe. 105,5 Tabajara FM.
O Jornal União deste domingo, 19 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Número de internações relacionadas a problemas na coluna entre crianças e adolescentes quase dobrou na Paraíba no intervalo de um ano. Prazo para as convenções partidárias começa na próxima segunda-feira. Legendas têm até 5 de agosto para definir candidatos e oficializar alianças. Cultura. Chico César fala ao Jornal A União sobre revisitar o passado e mirar no futuro do seu mais novo álbum. Esporte. Chegou a hora da decisão. Lamine Yamal, da Espanha, e Lionel Messi, da Argentina, buscam protagonismo na decisão da Copa do Mundo 2026. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, pessoal. Eu sou Gabriel Caminha.
Eu sou Paulo Ró.
Eu sou Alexandre França e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Você está ouvindo Detalhes 105.
Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Um dia sem querer, olhei em seu olhar e disfarcei até pra ninguém notar. Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Vou procurar alguém que não tenha ninguém, pois comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu. Comigo acontecer eu gostar da namorada de um amigo meu.
Te levar, corro pra depressa outro dia ver chegar. Então eu corro demais, sofro demais, corro demais só pra te ver, meu bem. Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria motivo pra correr e devagar eu andaria. Eu não corria demais, agora corro demais, corro demais só pra te ver, meu bem.
você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria motivo pra correr e devagar eu andaria. Eu não corria demais, agora corro demais, corro demais, só pra te ver, meu bem. Só pra te ver, meu bem. Só pra te ver, meu bem.
Pobre de quem me tiver depois de você. Tem que imitar o seu jeito de amar e de ser. Tem que saber o que eu quero com o sexto sentido de quem adivinha. Dar o amor que eu espero da mulher só minha. Pobre de quem me tiver depois de você. Tem que olhar meus defeitos e fingir que não vê. Tem que me amar como eu sou, aguentar meus ciúmes e as minhas manias, e ser igual a você todos os dias. Você me faz esquecer que eu sofri no passado. Você me ajuda a viver e apagar meus pecados. Quando se zanga comigo, se torna atrevida. Mas se você me deixar, o que eu faço da vida? Pobre de quem me tiver depois de você. Se você me acostumou ao seu jeito de ser, fez de mim esse apaixonado, seu homem, seu dono, seu menino mimado. Agora quem vai me querer depois de você? Que eu sofri no passado. Você me ajuda a viver e apagar meus pecados. Quando se zanga comigo, se torna atrevida. Você me deixar, o que eu faço da vida? Pobre de quem me tiver depois de você. Se você me acostumou ao seu jeito de ser, fez de mim esse apaixonado, seu homem, seu dono, seu menino mimado. E agora quem vai me querer depois de você?
Quem é que vai me querer depois de você? Quem é que vai me querer depois de você? Agora quem vai...
Detalhes 105.
Está fora de moda. Eu estou tanto quanto antiquado por amar e sentir certas coisas. O que às vezes se diz que é quadrado. O ciúme me causa problemas e eu às vezes não posso conter reações de um machismo ridículo que nem sempre consigo esconder. Questão de momento, homem que tem sentimento, briga por tudo que quer. Ama, independente da moda, macho mas não se incomoda de ser um doce com sua mulher. Mas o amor está sempre na moda. Não me deixam mentir os casais. Pelos cantos escuros das ruas, entre quatro paredes bem mais. Sei que muitos se querem bastante e que outros se amam demais. Meu amor por você é tão grande e essa moda é a gente que faz. Questão de momento,
briga por tudo que quer.
Está sempre na moda, não me deixam mentir os casais. Pelos cantos escuros das ruas, e entre quatro paredes bem mais. Olha, tudo é questão de momento. Homem que tem sentimento briga por tudo que quer.
Agora não vou mais viver como eu vivia a chorar, com tanto amor pra dar e sem poder amar. Eu tenho um grande amor, enfim, alguém que gosta só de mim, e de tristeza não vou mais chorar. Porque agora um amor sincero eu encontrei, e a esse amor meu coração todinho eu entreguei. Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sempre a chorar, e ao mundo inteiro então eu vou poder gritar que eu amo. Eu amo demais, que eu amo. Eu amo demais. Agora não vou mais pensar que quando alguém eu encontrar, eu vou fingir sorrindo para não chorar. Eu tenho um grande amor, enfim, alguém que gosta só de mim, e de tristeza não vou mais chorar. Porque agora um amor sincero eu encontrei, e a esse amor meu coração todinho eu entreguei. Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sempre a chorar, e ao mundo inteiro então eu vou poder gritar que eu amo. Eu amo demais, que eu amo. Eu amo demais. Agora não vou mais pensar que quando alguém eu encontrar, eu vou fingir sorrindo para não chorar. Eu tenho um grande amor, enfim, alguém que gosta só de mim, e de tristeza não vou mais chorar. Porque agora um amor sincero eu encontrei, e a esse amor meu coração todinho eu entreguei. Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sempre a chorar, e ao mundo inteiro então eu vou poder gritar que eu amo.